Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 26 de 2020, é a segunda temporada. E hoje eu vou falar sobre o cancelamento de todos os torneios na China até o fim do ano. Era uma notícia que estava pipocando aí, a agência chinesa Xinhua já tinha noticiado que os grandes eventos em território chinês seriam todos cancelados, não só de tênis, e a gente ficou nas últimas semanas esperando que decisão ATP, WTA e ITF iam tomar, que caminho eles iam seguir, e o resultado é que cancelaram tudo e não tem substituto para nada. Na ATP, isso significa que o circuito perde um Masters 1000, que era Xangai, um 500, que era Pequim, e dois 250, que eram Chengdu e Zhuhai. É um baque considerável, porque o 500 de Tóquio também não vai acontecer, então a parte asiática do circuito masculino foi para o espaço. Mas a ATP tem torneios indoor fortes nessa época do ano na Europa. Tem Sofia, Moscou, Antuérpia, Estocolmo, Viena, o Masters de Paris, o Finals, né, o Finals Next Gen também. Então, essa reta do calendário ainda não está definida. A única notícia que a gente tem é que o ATP 500 da Basileia foi cancelado. Não tem Feder, não ia ter público, não fazia sentido mesmo fazer. Mas é possível que haja um calendário razoavelmente decente para os homens nesse fim de ano. Na WTA, o estrago é muito maior. No anúncio de ontem à noite, a WTA confirmou que os seguintes torneios não vão acontecer. Pequim, Wuhan, Nanchang, Zhangzhou, o Finals, que seria em Shenzhen, o Elite Trophy em Zhuhai, e o WTA de Guangzhou, que estava marcado para a última semana de novembro, ia fechar o calendário. Ou seja, só aí são 7 torneios. Mas o calendário inicial da WTA, nesse fim de ano, ainda tinha Tianjin, também na China, na semana de 12 de outubro. E nessa mesma semana ainda tinha Hong Kong, que não vou ficar aqui debatendo se deve ser considerado evento chinês, porque não me interessa a disputa política agora. Mas somando tudo, são 9 eventos que a WTA perde. Inclusive a grande joia do circuito feminino, a grande pérola, o WTA Finals, que ano passado pagou um prêmio em dinheiro maior que o ATP Finals. E já que eu entrei nessa questão, o comunicado da WTA não fala em realizar o Finals em outra sede, então né, dá a entender que a temporada vai ficar sem esse torneio, o que é de uma tristeza enorme, de um prejuízo gigante para a WTA. Mas depois o Steve Simon, que é o CEO da WTA, deu uma entrevista para o New York Times dizendo que existe uma chance remota de mudar o Finals de cidade, mas ele disse que a WTA está analisando alternativas. O problema é que, somando a pandemia, todos os torneios que já deixaram de acontecer em 2020, com esse cancelamento chinês, como é que você faz um Finals em que as 8 primeiras do ranking jogaram tão poucos torneios, né? Não teve o Wimbledon, talvez não tenha o US Open, não vai ter a gira asiática inteira, então é duro, né? Financeiramente falando, é um baque de 30 milhões de dólares só na questão de prêmio em dinheiro que iria para os tenistas. Né? Isso sem falar de direito de TV, que precisa ser renegociado, de receita de bilheteria que deixa de entrar, toda a exposição que o tênis feminino tem no fim do ano, tudo isso vai pesar muito no bolso, na conta bancária da WTA, que, vamos lembrar aqui, não é tão gorda assim quanto a da ATP. Eu não sei exatamente dizer como funciona a divisão de dinheiro entre os eventos da WTA, com patrocinadores, logística de tudo, assinaturas da WTA TV, mas é seguro dizer que financeiramente é ruim para todo mundo. Até porque essa mesma reportagem do New York Times cita que Shenzhen está fazendo um investimento de 1 bilhão, bilhão, BI, no Finals, né? Inclusive construindo um estádio novo, uma arena nova, coisa e tal. Mas, só para deixar claro, eu não estou aqui defendendo que esses torneios deveriam acontecer, tá? A China está claramente tomando uma medida preventiva para evitar mais casos de Covid-19, embora isso cause um prejuízo grande para o tênis, né? O esporte que eu cubro. Eu acho sim que é a coisa certa a fazer no momento. E se a WTA perdeu tantos torneios, como é que fica o resto do ano, né? Pois é, a coisa complica enormemente para as mulheres. Junto com esse comunicado, a WTA soltou um calendário provisório e depois de Roland Garros, que termina em 11 de outubro, só sobraram 4 torneios. Tóquio, que ainda corre risco de não acontecer, Seul, Linz e Moscou. A WTA ainda não marcou data para esses eventos, mas só sobraram esses 4. E assim, você tem que preencher outubro até o fim do ano. Como é que faz? Isso já é uma loucura, porque obviamente vai ter mais gente jogando do que, né, lugares para preencher, né, chaves dos torneios. Vai ter gente podendo jogar, querendo jogar, mas sem vaga em torneio, porque não dá para enfiar tanto tenista em torneio assim, né? Esses torneios aí são chave de 32, no máximo 64. E ainda tem o agravante de que Seul e Lin são torneios da série International, que são os menores, né? O escalão menor da WTA, como se fosse o ATP 250 do masculino. Então pode ter top 10 querendo jogar, mas sem poder. Talvez a WTA precise rever aí aquela regra de que só podem dois top 10 no máximo em cada torneio da série International. E aliás, para quem não sabe, essa regra na verdade diz que só pode um top 10 em cada torneio International. Mas em 2020 eles abriram uma exceção, estão permitindo dois top 10 por torneio, porque obviamente tem menos evento e tal. E é isso que vai acontecer começando no WTA de Lexington, né, agora em agosto, antes do US Open, que tem a Serena Williams. A intenção era de manter essa regra 5 até o fim de 2020, mas do jeito que o calendário ficou, não sei como a WTA vai lidar com isso não. É capaz de abrir e terminar essa regra, pelo menos até o fim do ano. E quando a gente vê isso, ou pelo menos assim, quando eu vejo, a primeira coisa que eu penso, até porque eu já falei isso antes, é que a WTA investiu muito do seu produto na China e correu os riscos de qualquer investidor, né? A gente fala que quando uma pessoa monta o que se chama de uma carteira de investimentos, portfólio de investimentos, sei lá, dizem que o ideal é equilibrar, né, entre investimentos mais arriscados e outros investimentos mais seguros. E assim, se você perder de um lado, você continua com uma base sólida ali, você não fica sem dinheiro. E a WTA em 2020 tomou uma porrada nesse investimento da China, né? E é um investimento considerável, porque a gente está falando de um circuito com cerca de 60 torneios e são 10 na China. Ou seja, um sexto do circuito está em um país só. É muita coisa, né? Obviamente que não dava para prever uma pandemia, ninguém está aqui culpando a WTA, condenando, mas o fato é que a entidade está pagando preço por ter colocado, digamos assim, muitos exércitos verdes numa parte só do tabuleiro. Só que também é interessante entender por que a WTA, e também a ATP, embora numa proporção menor, por que, que o tênis entrou com força na China. Tem vários motivos para isso, que vão desde a ascensão da Nali, ou Lina, como vocês preferirem, até o óbvio potencial do mercado chinês, que tem uma população de 1,5 bilhão de pessoas. Você pode dizer assim, ah, Alexandre, mas na China ninguém gosta de tênis, né? O esporte lá é tênis de mesa. E aí eu te respondo, mais ou menos. É inegável que o tênis cresceu junto com a ascensão da Nali, e também a gente não precisa dizer que o tênis virou o esporte nacional chinês. Se o tênis conseguisse se mostrar como esporte, como um produto interessante para, sei lá, 5% da população da China, isso significa 75 milhões de pessoas. Né? Tudo lá é muito... A gente multiplica... Os números são muito altos, né? Muito grandes, depende de como você quer lidar com isso. E eu não sei qual é esse número na China hoje, mas se ele fosse, sei lá, 1%, vamos jogar lá embaixo, seriam 15 milhões de pessoas. E se você tem 15 milhões de pessoas em um país vendo tênis em loco, na TV, comprando produto, você tem um mercado com uma força enorme. Né? 15 milhões, vou seguir com esse número só para efeito de exemplo, tá? Esse 1%. 15 milhões de pessoas são muita gente, e se cada uma dessas pessoas gastar 100 dólares por ano, que é muito pouco, né? Vamos supor, a pessoa gasta 100 dólares por ano com tênis, com esporte tênis, com material, com produto, enfim, com ingresso, sei lá. Você tem 1,5 bilhão de dólares, vou repetir, 1,5 bilhão de dólares entrando no tênis por ano. Então, não é tão difícil assim calcular o potencial e a importância do mercado chinês, não só para o tênis, mas para qualquer coisa, né? Qualquer produto que entre no país e consiga sucesso relativo, tem ali um poço inesgotável de riqueza. E não estou aqui elogiando o governo chinês, a política trabalhista do país, nem nada disso. Estou só constatando por que o mercado chinês tem esse valor todo para tentar explicar por que a WTA mergulhou de cabeça lá. Né? De repente apareceu uma campeã de slam que despertou o interesse de muita gente no país, teve perto de ser número 1 do mundo, mostrou um caminho para 1 bilhão de pessoas, e a WTA enxergou ali uma maneira de fazer dinheiro. E esse acordo para fazer o Finals em Shenzhen é a maior prova disso. E não foi só o tênis que correu para a China, né? Depois que o país se abriu para, digamos, o capitalismo, que é uma maneira rara, uma maneira rasa de dizer, mas depois que o país se abriu, vários esportes buscaram esse mercado, né? A NBA entrou forte na época do Yao Ming, o futebol cresceu por lá, e a própria ATP foi bem cedo para a China, né? Fazendo o ATP Finals, que na época era chamado de Masters Cup, em Xangai, Depois transformou o torneio em Masters 1000, rebaixando o Hamburgo, que era um 1000 e hoje é um 500. Deu uma confusão danada, Hamburgo processou a ATP, mas mostra a força do dinheiro chinês, do mercado chinês, e de quão importante para a ATP era manter um torneio forte por lá. E também é bom dizer, né? Boa parte desses eventos tem dinheiro público, tem muita coisa que é bancada pelos governos locais chineses, que não deixa de ser uma maneira de tentar incentivar e tentar fazer crescer o esporte no país, e o esporte em geral, né? E no tênis a gente vê até alguns eventos com arquibancadas vazias, porque não é um esporte tão grande e tão popular em todas as cidades que tem torneios, né? A gente está falando de mais de 10 eventos no país. Mas uma coisa interessante, e que eu falei no último podcast, é que o público que gosta de tênis e vai aos torneios lá é um público relativamente jovem, o que é bom, né? E um tapa na cara de quem... Viu, Muratoglu? E um tapa na cara de quem insiste em dizer que o público de tênis é velho, tá envelhecendo, vai estar lá pra média de 80 anos, etc e tal. Então, acaba sendo muito atraente pra ATP, pra WTA, pras grandes promotoras, né? Porque não foram só, ah, a ATP chega lá, eu quero fazer um torneio aqui. Não. As grandes promotoras, a Octagon, a IMG da vida, viram esse mercado, né? E entraram em contato com os governos locais, conversaram, negociaram, e os governos pagam a conta desses torneios, né? Então, alguns desses eventos não tem preocupação com prejuízo, em fechar no azul, etc e tal, né? Também tem uma promotora asiática forte chamada IPD, que tem 4 torneios femininos. E aí fica fácil, fica tentador para todo mundo. As promotoras, né, perceberam isso, entraram lá, foram montando um torneio aqui, outro ali, e hoje tem um montão de ATP e WTA parado por lá. O que fazer agora que deu esse problemão, né? Essa é a pergunta. É hora de ATP e WTA frearem essa investida na China? Não sei. Eu, Alexandre, tendo a não gostar dessa coisa de muito torneio na China, porque é um horário péssimo para o Brasil e para os Estados Unidos, que é outro grande mercado, queridinho das entidades. Não é tão bom assim em fuso horário nem para os europeus, e acaba que ficam sendo torneios com menos exposição no resto do mundo. Né? Enquanto a gente tem eventos tradicionais, como Indian Wells, Roma, Madrid, Miami, etc., que são eventos que alcançam o mundo todo, e talvez não tenham, né, essa abrangência tão grande na China, mas aí faz parte do jogo, a ATP e principalmente a WTA acabam colocando uma parte considerável do calendário lá, na China, e fica sendo uma época do ano em que muita gente nem vê tênis. E para piorar, por ser depois dos 4 slams, muita gente nem se interessa em jogar lá, né? Muita talvez seja exagero meu, mas algumas pessoas não vão para lá com tanta vontade assim, umas nem vão, né? Qual foi a última vez que a Serena Williams fez esse tour chinês? Alguém lembra? Eu também não lembrava, eu fui procurar para gravar esse podcast, foi em 2014, ela jogou em Wuhan e Pequim e abandonou os 2 torneios. Em 2013, sim, ela foi campeã em Pequim, mas também foi o único torneio chinês que ela disputou aquele ano depois do US Open. E antes disso, só em 2009, né? Ah, ok, Serena pode ser exceção, mas também tem um peso grande para WTA, né? Mas voltando à questão, é hora de frear esse mergulho no mercado chinês? Eu acho que não. Apesar de eu não gostar, né, desse swing chinês, é fácil entender os motivos disso acontecer e não dá para condenar ninguém pelo que aconteceu em 2020, né? É uma pandemia, uma situação absurda, de exceção, que acabou dando prejuízo para muita gente, mas também é um cenário imprevisível, né? Quem que imaginar isso? A ATP, a WTA, né? Ah, alguém vai prever o futuro, tem uma bola de cristal, vai aparecer uma pandemia que vai surgir na China e vai cancelar o segundo semestre inteiro. Pô, não dá, né? Não dá para condenar promotor nenhum, entidade nenhuma. E foi a China como podia ter sido o Brasil, né? Quem ia fazer torneio no Brasil nessa época do ano com mais de 1000 pessoas morrendo por dia? É duro imaginar isso, né? Então eu não vejo isso mudando a médio e longo prazo, não vejo calendários sendo alterados radicalmente em 2021 e acho que vamos voltar à China assim que as coisas, né, retornarem à normalidade. E é isso. Hoje eu fico por aqui, lembrando que a newsletter do Saque Voleio voltou a ser enviada, mesmo com poucas notícias, né? Mas está chegando no e-mail de vocês toda segunda-feira de manhã. Quem não estiver recebendo, confere a caixa de spam. Se não estiver lá, me manda mensagem, DM, e-mail, sinal de fumaça, que aí eu faço o possível para descobrir e resolver esse problema. Beleza, gente? Bom fim de semana para todos, saúde sempre e um grande abraço. Tchau, tchau.